Welcome to the 4 Geeks Podcast. Ora vida, então sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 4 Geeks, um podcast sobre videojogos, a pensar em vocês que também adoram videojogos. Como é que vocês estão, meus queridos amigos? Está tudo ok? Por aqui, como sempre, está tudo na perfeição, especialmente porque estou de férias. Quer dizer, férias mais ou menos. Não é bem férias, porque continuo a ter de fazer trabalhos e a trabalhar para a faculdade, mas tecnicamente são férias, por isso acabo por ter um bocadinho mais de tempo para fazer aquilo que gosto e para trabalhar também, sem pressas. Portanto, a meu ver, ainda são umas férias. Aliás, umas semi-férias. Antes de partir para aquilo que tenho pronto para vocês hoje, queria só deixar aqui um agradecimento a todos os que apareceram na stream de sábado, que correu muito bem. Não só porque apareceram muitas pessoas, mas também porque dos 150 packs que tínhamos para abrir no FIFA 22, conseguimos sacar um dos meninos mais desejados pela comunidade do FIFA. Portanto, a meu ver, correu muito bem. Um agradecimento muito especial também ao Luís Timóteo, que forneceu a conta para então eu criar este conteúdo. Muito obrigado, Luís, um grande abraço. No episódio de hoje vou-vos falar de um jogo que tenho andado extremamente viciado e tenho andado a jogar desde o seu dia de lançamento. Eu falei um pouco dele na stream e no último episódio, e hoje chega finalmente o dia que eu vos posso contar tudo o que tenho sobre este novo menino. Inicialmente só ia trazer esta review na próxima semana, mas graças a um pico de energia que me lixou o computador todo, tive então de trazer esta review mais cedo, e a que eu tinha planeada, portanto, para hoje fica para a próxima semana. Portanto, houve aqui uma substituição. Especialmente porque não consegui jogar o outro jogo, lá está, o computador, digamos, avariou, a fonte de limitação do computador pifou por causa de um pico de energia, e eu estive sem ele durante o fim de semana, portanto, durante a altura em que eu normalmente jogo um dos jogos para vos trazer a análise depois. Infelizmente não consegui jogar, o computador pifou-se todo, portanto não tive esse tempo. Mas tive tempo para jogar o outro jogo que vos venho falar hoje. Portanto, eu já tinha falado deste jogo, como tinha referido, e é um jogo que é exclusivo para a Nintendo Switch e faz parte de um dos poucos franchises que tem lugar muito especial no meu coração. E com esta frase, muitos de vocês já adivinharam qual é que é o jogo. O jogo é nada mais, nada menos que o Pokémon Legend of Arceus. Atenção, malta, antes que vocês comecem já a pensar, pronto, lá vem este gajo voltar a falar desta porcaria. Malta, como é óbvio, eu não vou voltar a dar todo aquele discurso de como este franchise é importante para mim e tá. A única coisa que precisam de saber é que de facto é importante para mim e é um dos franchises que despertou o meu interesse pelos videojogos. Portanto, se quiserem também ouvir isto com mais detalhe, podem então ir ao Spotify ou às outras plataformas em que o podcast está disponível, portanto na Apple, sim, também está, na Google. Voltem atrás, vejam o episódio número 27, onde eu falo um bocado mais em detalhe sobre este amor pelos jogos do Pokémon em geral. Não era suposto ter dois episódios seguidos, mas como já referi, graças àquele incidente de energia, eu fui obrigado a fazê-lo. Porque era suposto vocês desenjoarem uma beca, né? Estava ali uma semana de intervalo que era para a malta pensar, ok, pronto. Ele não vai falar mais sobre isto. Mas não. Hoje é mais um episódio dedicado inteiramente a Pokémon. O que é bastante bom a meu ver, porque eu gosto muito, como vocês já sabem. Portanto, sem mais demoras, bora lá então falar um pouco sobre o novo jogo Pokémon Legend Arceus, que saiu no dia 28 de fevereiro, e desde o seu lançamento que o jogo me tem surpreendido minuto a minuto, hora a hora. O jogo está mesmo fenomenal. Eu confesso que inicialmente, quando o jogo foi anunciado, fiquei meio sem saber o que dizer, visto que o jogo parecia que ia ser um autêntico flop, e como sabem, eu tenho más experiências com alguns destes jogos em que eu olho e digo, ei, é lindo, espetacular, este jogo vai ser mesmo fixe, e depois acaba por ser uma porcaria. E desde que este jogo foi anunciado, disse para mim mesmo, pá, não vou arriscar, não vou comprar um jogo que possivelmente pode arruinar a minha paixão pelo franchise. Portanto, pensei, não vou comprar o jogo, vou estar quietinho, vejo gameplay e depois logo vejo se gostar muito. Mas é verdade é que com o passar do tempo eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o jogo, a ver. E quando o jogo saiu eu decidi logo comprá-lo, depois de passar muitas semanas a olhar para aquilo que ia ser o jogo e o que é que a malta dizia que era, o que é que a malta que já tinha o jogo, que já dizia sobre o jogo. E deixem-vos dizer uma coisa, agora que tenho o jogo, eu posso dizer que estava redondamente enganado, porque o jogo é simplesmente genial. Antes de mais, quero só destacar que este é um jogo extremamente importante para este franchise, na medida em que é algo totalmente novo que os fãs sempre quiseram. Portanto, é um jogo mesmo muito importante, não só para a comunidade, mas também para o futuro dos jogos, do franchise. Portanto, os fãs sempre quiseram um jogo que fugisse à fórmula tradicional dos jogos Pokémon. Portanto, aquele jogo que é, sobretudo, em terceira pessoa, vê-se, aliás, terceira não, segunda pessoa, que basta, é só combater e treinar. Portanto, acho que era. Portanto, esta é a fórmula dos Pokémons. E os fãs diziam que estavam fartos daquilo e que queriam uma coisa nova. E, aliás, a indústria que faz os jogos, portanto, a Niantic e a Pokémon Industry, juntamente com a Nintendo, pensaram, ok, vamos inovar e correu extremamente mal. Portanto, eles tentaram inovar com o Pokémon Let's Go Eevee, que implementa, portanto, as mecânicas do Pokémon Go. Portanto, não existe batalhas entre os Pokémons, existe apenas, portanto, aquele sistema de apanhar com as Pokébolas e com os frutos. Mas a malta não achou piada nenhuma, achou que aquilo era só, pá, era lixo. Houve malta que gostou do jogo, eu nem me atrevi a comprá-lo. Acho que é o único jogo Pokémon que eu não joguei, porque não, não. Aí é que eu não quis mesmo arriscar, porque isso aqui ia ser grande flop, portanto, não obrigado. Ao contrário dos jogos anteriores, este Pokémon então oferece um novo mundo, um mundo aberto e totalmente em 3D, com novas mecânicas, novos Pokémons, novos ataques, novas animações, novas personagens, tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar. Foi, portanto, reformulado e inovado. Portanto, os fãs finalmente têm um jogo, que vai de encontro com os seus, portanto, desejos. Finalmente, os fãs podem dizer que a indústria do Pokémon ouviu-os e criou então o jogo que eles tanto queriam. E é exatamente isso que eu hoje tenho para vos contar. Portanto, tenho andado a jogar o jogo, apontei aqui uma data de coisas novas que eu adorei e estou a adorar. Os únicos pontos negativos, e aponto desde já, são os gráficos. Mas, malta, este é o único jogo que eu não quero saber de gráficos, porque o que me interessa é o conteúdo e é para uma Nintendo, portanto é normal que os gráficos não sejam muito bons. De vez em quando o jogo também lega um bocadinho, mas nada de especial. De resto, o jogo é totalmente novo, é uma coisa completamente diferente daquilo que nós estamos habituados a ver e até agora tem o meu coração conquistado. A primeira diferença e a primeira coisa que se nota é que, em vez de existir um professor que fala connosco logo no início do jogo, não é o professor, é um Arceus. O Arceus, para quem não sabe, é, digamos, Jesus dos Pokémons? É tipo Deus. Bué poderoso, criou o mundo do Pokémon e pronto, ele está a falar connosco. Ele fala connosco e diz-nos que nós temos de os conhecer e apanhá-los a todos. Diz só isto. Portanto, ao contrário dos outros jogos, a nossa missão não é derrotar ginásios nem chegar à Elite Four, mas sim procurar, estudar e conhecer todos os 250 Pokémons. Ou seja, por outras palavras, completar o Pokédex, o que é algo extremamente complicado. Para quem não sabe, o Pokédex acaba por ser um registro que todos os treinadores de Pokémon têm, que registra os vários Pokémons à medida que os encontramos e apanhamos. Desde cedo, em todos os jogos, isto foi extremamente difícil de se fazer. Eu acho que não fiz muitas vezes, fiz para aí duas vezes e foi porque eu estava mesmo sem nada para fazer. Mas este é mais um que eu vou fazer porque para passar o jogo é necessário completar o Pokédex. O que torna tudo ainda mais complicado é que não basta capturar e ver um Pokémon para completar este Pokédex. Este Pokédex funciona de uma forma totalmente diferente, portanto, antes era só isso, era apanhar e ver o Pokémon, e agora temos de fazer várias coisas para então completar uma página de um Pokémon. Por exemplo, se eu vejo um. Vamos para o Pikachu, acho que toda a gente sabe quem é que é. não me basta ver e apanhá-lo. Não. Eu tenho de o apanhar 20 vezes, tenho de o derrotar 15 vezes, tenho de lhe dar comida 5 vezes, tenho de o apanhar a dormir 3 vezes, tenho de o evoluir 4 vezes. Estão a perceber? Não basta só apanhá-los. Temos de fazer um estudo intensivo sobre a espécie. Ou seja, é extremamente complicado. Ou seja, para quem gosta de dar grind como eu, yay! Nice! Horas e horas para completar um objetivo. Bora lá! Portanto, honestamente, isto para mim é excelente. Vocês sabem, eu já disse aqui várias vezes que uma das minhas paixões é os jogos de grind, jogos que exigem muito tempo, sempre a repetir as mesmas coisas, claro, sem tornar tudo muito repetitivo, um bocado contraditório o que acabei de dizer, mas pronto. Mas eu gosto e esta nova missão, este novo conceito, este novo objetivo deixou-me logo bastante entusiasmado. E outra coisa que me deixou muito entusiasmado é que existe muito endgame quando se acaba o jogo. Portanto, endgame é o conteúdo que está após o fim do jogo. E de acordo com o que eu vi, quando acabamos este jogo, ainda há muita coisa para fazer. Portanto, eu estou muito contente com isso, porque antigamente os jogos do Pokémon acabavam e a única coisa que tínhamos de fazer era então apanhar os lendários. Neste caso, para além de lendários, existe outras histórias e não sei o quê. Pronto, ainda não cheguei lá. Portanto, isso também não posso dizer, porque eu não sei. Outra grande nova adição são as batalhas, que têm novas animações e tem uma coisa que eu nunca vi num jogo Pokémon, que é uma perspectiva totalmente nova. Antigamente, quando nós iniciávamos um combate, nós víamos o Pokémon por trás e agora nós podemos mexer durante a batalha. Ou seja, nós não estamos limitados àquela perspectiva antiga. Nós podemos escolher o melhor sítio para observar a batalha. Mas cuidado, e um aviso de amigo, não se metam à frente dos Pokémons. Não o façam. Vocês vão levar com o dano, porque neste jogo os Pokémons também podem, portanto, infligir danos nos treinadores. Portanto, não se metam à frente dos gajos, deixem-nos estar no sítio deles, vocês ficam no vosso, veem a batalha de onde querem, podem se mexer à volta dos pokémons, podem se afastar, aproximar, mas não se metam à frente que os gajos magoam. Outra grande novidade dentro deste sistema de batalhas novo são os styles. Os styles, tal como o nome indica, são dois estilos pelos quais podemos optar em combate. Portanto, temos o ataque normal, vamos supor que o ataque normal é o famoso Thunderbolt, também do Pikachu. Nós podemos optar dois estilos, ou aliás três, um que não é estilo nenhum, portanto vamos chamar estilo nulo, e depois temos o estilo ágil e o estilo forte. Cada um deles tem, portanto, pontos positivos e outros negativos. O strong style, por exemplo, portanto o estilo forte, nós infligimos mais danos, mas ficamos menos rápidos, ou seja, nós perdemos um turno a seguir, e o agile dá-nos mais um turno, mas tira-nos de dano, por exemplo. Isto depois, para quem quiser jogar o jogo, vai compreender melhor isto dentro do jogo. Eu, honestamente, nem eu percebo muito bem o que é que está ali a passar. Eu só uso os styles quando, efetivamente, é necessário usá-los para completar a página do Pokédex. O mundo, ao contrário dos outros jogos, não está dividido em cidades, mas sim em zonas. Cada uma das zonas é um bioma e tem uma variedade de pokémons. Portanto, a única coisa que existe parecida com uma cidade é uma vila que serve como base onde podemos falar com personagens, mudar a aparência das nossas personagens, comprar itens. Itens estes que, malta, excelente trabalho. Parabéns, porque isto sim, eu estava... É só excelente. Até fico sem palavras. O que é que são estes itens e porquê é que eu estou tão feliz com itens? Ao contrário dos outros jogos, onde a malta simplesmente apanhava itens do chão e ou podia comprar, ou então recebia os itens, nós agora temos de criar os nossos itens, com os vários materiais que estão espalhados pelo mundo. Ou seja, isto torna tudo muito mais bacana. Tipo, eu tenho de ir procurar aquilo, eu se quero uma Pokébola, tenho de ir procurar... O que é que era? O que é que tinha de fazer para a Pokébola? Ah... São umas apricorns, que são um género de fruta, e um material que eu agora não lembro do nome. Se eu quero as pokébolas, eu tenho de ir buscar estes dois materiais para então craftar os itens, e está feito. Para além disso, as pokébolas, e é tudo muito diferente. Não há... Existem algumas coisas que são semelhantes aos outros jogos, por exemplo, as pokébolas, mas também são diferentes. As pokébolas, por exemplo, não são feitas daquele material que nós estamos habituados a ver, são, por exemplo, feitas de madeira. E depois ainda há outros itens que podia ficar aqui a tarde toda a enumerá-los, mas não vale a pena porque eu também não quero estragar nada à malta que vai jogar o jogo. Tal como nos outros jogos, todos estes itens acabam então por nos ajudar a apanhar pokémons e auxiliar-nos durante a batalha, mas sobretudo a capturar pokémons, o que também muda bastante neste jogo. Portanto, qual é que era a fórmula antiga para apanhar pokémons? Era iniciar o combate com eles, metê-los com pouca vida e mandar-lhe uma pokébola para o focinho. Não, já não é assim. Nós, desta vez, temos a opção de tentar combater o pokémon e enfraquecê-lo e mandar-lhe, portanto, a pokébola ao focinho, ou então simplesmente mandar a pokébola e tentar a nossa sorte. Vai tudo também depender um bocado da espécie e da forma como abordamos a espécie. Portanto, existem dois tipos de espécies espalhadas pelo mundo. Portanto, vamos supor, vamos pegar neste exemplo, portanto, o Pikachu e o Charmander. Portanto, acho que toda a gente conhece estes dois. Portanto, fica aí, fica assim. O Pikachu é, portanto, dócil, gentil, não é agressivo, não é uma espécie agressiva. Então, eu posso simplesmente esconder-me atrás de um arbusto e mandar a Pokébola, está feito. E fica apanhado. Imaginem que eu ando e vejo o Charmander. E eu quero apanhar o Charmander. Como é óbvio que quero apanhar o Charmander. Por acaso, não está dentro deste jogo. O que é que eu tenho que fazer? Como o Charmander é uma espécie agressiva, eu, das duas, uma, ou ele não me vê e eu mando-lhe a Pokébola e ele entra, mas vai haver uma probabilidade muito menor de ele entrar à primeira, ou então eu entro em combate com eles, não, com ele, e tento combatê-lo, enfraquecê-lo, para depois mandar a Pokébola. Portanto, existem estas duas novas fórmulas de apanhar o... Novas, pronto. Uma nova fórmula de apanhar os Pokémons. E eu não preciso de, portanto, entrar em combate com eles, o que é bem bacana. Eu gostei especialmente disto, que é, eu posso estar simplesmente num arbusto, esperar pela oportunidade certa, mandar a Pokébola e o gajo entra. Se for por trás, entra com maior facilidade. Se não for, é um bocado mais complicado. Para tornar tudo ainda mais interessante, existem aquilo que se chama os Pokémons Alpha. O que é que são os Pokémons Alpha? Os Pokémons Alpha são Pokémons gigantescos e muito mais fortes do que os outros todos e que estão espalhados pelo mapa. E quando eu digo que estes Pokémons são gigantes, é porque é absurdo. Não têm a mesma noção. É 4 vezes mais o tamanho de um Pokémon normal. E os Pokémons Alpha variam consoante, sei lá, eu já encontrei tantos, já encontrei um Rapidash, que é um. Depois, eu se começar aqui a dizer nomes, há malta que vai conhecer, há malta que não vai conhecer, mas para quem não sabe, o Rapidash é. Imaginem um cavalo que em vez da crina tem chamas. Pois. A malta que criou estes Pokémons tem um problema qualquer na cabeça. Mas parabéns, porque obrigado por criarem estes bichinhos. Finalmente, outra adição que eu acho que também é simplesmente fenomenal é a capacidade que eu tenho de poder colocar os meus Pokémons fora das Pokébolas e poder olhar e interagir com eles. Portanto, eu tenho essa opção de mandar o Pokémon para fora da Pokébola, ele aparece e eu consigo vê-lo em detalhe também através de uma nova adição que é a primeira pessoa. Pela primeira vez num jogo de Pokémon, existe a possibilidade de olharmos para o mundo através da primeira pessoa, o que é fenomenal. Para além disso, afinal, isto não era a última coisa, não. Porque eu adicionei uma coisa esta manhã que me apareceu pela primeira vez, que são as Destrucks. Não sei dizer esta palavra. Destruct. Distortions. Distortions é isto. Distractions. Porquê que eu estava a dizer distractions? É distortions. O que é que são estas distortions? São, portanto, zonas que aparecem, spawnam assim do meio do nada. E nós entramos lá dentro e do meio do nada começa a apanhar, a aparecer bué Pokémons. Tipo, à toa. Começam a aparecer tum, 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 tum. Depois começam a aparecer imensos itens. É uma confusão. Mas é bué bacana. Eles explicam isso no jogo. Aliás, a nossa origem vem daí. Este jogo passa-se. Esqueci-me de referir isto. Antes do Pokémon. Portanto, Diamond, o terceiro jogo de Pokémon que foi criado. É uma prequela que explica, portanto, a origem dos Pokémons e como é que nós, humanos, passámos a ter esta relação com eles. Mas, malta, para quem é fã de Pokémon e estava aí com receio, tal como eu, não vos culpo, é bué normal, mas vão, a sério, vale bué a pena. Não esperem por promoções, a Nintendo não faz promoções de jogos Pokémons, ou quando as fazes, ninguém sabe, porque eu nunca vi um jogo de Pokémon em desconto. Portanto, poupem dinheiro, ou então não poupem, não sei, façam o que quiserem, mas comprem este jogo, porque este jogo é simplesmente fenomenal. Eu adoro isto, também, pronto, também está um bocado condicionado, mas adorei o jogo muito. Acho que, epá, não sei se quer dizer que foi o melhor que eu joguei até agora, mas como é uma coisa muito diferente, está sem dúvida nos tops, portanto recomendo a toda a gente a experimentar, porque o jogo é mesmo muito bom. Portanto é isso. Se eu pudesse dar uma nota, era um 10. Eu dou... Não, um 10 não, vá, um 10 também. Calma. Epá, agora que eu estou a pensar melhor. Portanto, enquanto fã, 10. Enquanto pessoa que está a olhar com, portanto, com um olhar muito mais crítico que o normal, se calhar dou-lhe um 8. Tem algumas falhazinhas, o mundo às vezes é um bocadinho incompleto, mas tirando isso, eu gosto muito do jogo. Portanto, pessoalmente é um 10, com um olhar mais crítico é um 8. Mas é isso, amigos. Foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Para a semana voltamos com mais 4Geeks. E muito obrigado por estarem desse lado. Grande abraço!